Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
No entanto, também possibilita que exista um Setembro Amarelo e que isso ganhe força a cada ano, né? Ou seja, uma abertura de se falar disso, né? Na época em que eu estudei, lá em 2010, né, que eu fiz essa pesquisa, existiam manuais para, por exemplo, para jornalistas, né, para não tratarem do assunto, né, porque existia o mito de que se você fala, quanto mais você fala, mais a ideia se abre,
né?
E as pessoas vão, então, pensar mais sobre o suicídio e vão executar mais essa ação, né. E eu acho que a ideia, né, do movimento de Setembro Amarelo é justamente a importância de encontrar meios de se falar disso, de reconhecer como uma realidade humana, né, social. É um problema social, é um problema que tem, como você mencionou, Jussara, né, dos povos indígenas, dos povos originários. Existem dados específicos extremamente graves, né, em relação a essas populações, né? Então, o suicídio, ele tem várias caras e ele circula por todos os grupos sociais, né? Então, ele é um problema social, ele é um problema de todos, né? Aquele indivíduo, né, que está manifestando o seu sofrimento, né, é preciso que quem está em volta possa aprender a se sensibilizar com alguns sinais, né? Eu acredito, assim, essa questão de prevenção do suicídio, né? Esse nome, né, digamos, que escolheram e que é o que funciona até hoje, né, para a gente poder falar sobre o Setembro Amarelo, enfim, dedicar um tempo, né, para esse assunto. Eu acredito que precisamos desenvolver a sensibilidade de perceber os sinais, assim, né, de que uma pessoa que está sofrendo, que está possivelmente com uma ideação suicida, não necessariamente ela está inoperante na vida. Ela está trabalhando, ela está fazendo as suas coisas, pode ser que ela esteja encontrando com seus amigos, ela está rindo, ela está fazendo atividades com as pessoas, mas, no entanto, tem alguma outra coisa que está passando ali, né? Então, assim, é desmistificar também essa ideia, né, de que uma pessoa que está sinalizando ideia suicida, ela esteja num estado deprimido muito profundo. Não sai de casa, está sofrendo, verbaliza, né, o seu sofrimento, é visto pelos outros chorando, né? Isso não é sempre assim, né? E eu acho que o aumento, né, os dados, como são relevantes e como aumentam e como são impactantes, mostram isso, né? Não são todas essas pessoas que estão tirando a própria vida que deixaram seu trabalho, deixaram de fazer suas coisas, que não manifestavam alegria, né?
É, não queria falar sobre isso, mas acabo tendo que falar porque é um fato. Uma pessoa que é extremamente social, que ri muito, que faz música, que canta, que faz poesia, que está com todos os amigos numa noite e no outro dia não está mais conosco.
É assustador, não é?
Assim, você diz, mas como assim? Como foi isso? De que forma que alguém poderia evitar? E todo mundo se sente um pouco culpado, querendo dizer assim, eu poderia ter feito algo. E, na verdade, a gente sabe que ninguém pode fazer muita coisa também, né? É pouco que a gente pode fazer. Dá para prevenir, dá para orientar a família, dá para orientar amigos, de alguma forma, antes dos fatos. Uhum. Ou apenas ficamos nós aqui nos consolando mutuamente?
Eu acredito que é uma questão relevante. É, eu acho que as pessoas que estão em contato, né, eu acho que, por vezes, é possível perceber, ou talvez até em momentos em que a pessoa esteja num estado de sofrimento um pouco maior, verbalizar, né, algumas dificuldades de sair de casa, de fazer algumas coisas, uma recusa muito frequente de convites, né. Eu acho que, assim, não são sinais, assim, no sentido de que vai evitar, né, alguma coisa, mas acho que é um sinal de poder se aproximar e sinalizar que, olha, eu estou percebendo que alguma coisa não está bem, né? Será que não seria o caso de procurar uma ajuda? Eu acho que, me parece assim, que é importante o acolhimento de quem está em volta, de quem está próximo, e que tenha, que seja possível, né, ver uhum. esses sinais, que às vezes são esporádicos, não são frequentes, né? É de vez em quando, né? Mas que tenha a possibilidade de se aproximar, né, dessa pessoa, tenha essa intimidade, né, para tentar investigar, perguntar, ver se seria interessante uma ajuda, né, porque eu acho que nesses casos, principalmente o trabalho de psicoterapia é extremamente importante, porque é nesse lugar, né, da escuta clínica com essas pessoas é que vai se ouvir mais elas falarem, né? E é esse profissional que então vai poder sinalizar, né, sabendo e escutando mais profundamente as questões de quem está ali sofrendo, poder sinalizar para amigos ou para familiares que, olha, talvez precisa ter mais atenção nesse momento.
É, a Jussara comentando, né, esse episódio da pessoa alegre, sorridente, cheia de amigos, que de repente hoje está muito bem e amanhã já não está entre nós, é a origem do Setembro Amarelo, né? O menino que se suicida, o Mike, menino norte-americano, ele era um menino muito popular na escola, ele era um menino muito inteligente, tinha uma vida estável, pai, mãe, enfim, então uma estrutura familiar muito típica, né, dos garotos da idade dele, namoradinhas, a paixão dele era mecânica, e ele ganha um carro Mustang, né, um Mustang 68, aqueles carrões antigos, e ele fica mais de um ano fazendo o restauro desse carro, ele pinta de amarelo, carro lindo, né, nossa, todo vibrante, né, ele terminou a reforma e, nossa, vou exibir, né, meu carro, coisa e tal. E acho que, eu não me recordo se um ou dois dias antes dele completar 18 anos, ele se suicida dentro desse Mustang na frente de casa, com um tiro. E no velório dele é que foram distribuídas fitas amarelas, escrito, se você precisar, peça ajuda. Então surge daí esse movimento do Setembro Amarelo. Então, porque a gente sempre fica com uma curiosidade, né? Ah, por que que é Outubro Rosa? Sim. Ou seja, todas essas questões de cores. E a história do Setembro Amarelo, ela é bem emblemática, porque são os amigos que estavam ali muito próximos que nunca perceberam por essa alegria de viver que ele tinha e que se interrompeu. Então, daí começa uma discussão talvez mais séria, né, a respeito da questão. Né? Que você pode estar muito bem por fora, mas por dentro a pessoa está despedaçada. E isso acaba não refletindo, que era o caso dele, que é o caso de várias pessoas, né, que ninguém imagina. Mas existem sinais, muitas vezes, que são muito incisivos, né? E a gente na escola, a gente observa, principalmente depois da pandemia, né, como os alunos voltaram inseguros, voltaram com algumas fobias sociais, ansiosos, muitos casos de depressão, né? Inclusive temos muitos casos também de professores que que cometeram suicídio durante a pandemia, no pós-pandemia, é, né, um número assim que para nós chamou muita atenção, né, essa saúde mental do trabalhador em educação, dos professores, essa sobrecarga de trabalho. Não que outras categorias não tenham, mas de certa forma isso chamou muita atenção.
Eu conversava com a Adelaide, com a Maria Adelaide, que representa as aposentadas, a presidente das aposentadas da PP, porque elas sempre têm atividades com os aposentados, que é uma situação que também preocupa, porque eles também estão em isolamento depois de uma determinada fase. E pós-pandemia nós somos outras pessoas. Muitas pessoas saíram com fobias, com ansiedades, com depressão. O professor mais ainda. O professor que está aposentado se isola. O professor que está dando aula, ele dá aula 6 horas numa escola, 6 horas na outra escola, ele leva trabalho para casa, que ele cumpre mais 6 horas de trabalho em casa, e aí ele faz uma viagem para trabalhar, que ele gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Essa conta é muito difícil, muito cruel, gente. As pessoas pensam que... elas não fazem ideia do que seja. São 12 horas de trabalho, 2 horas de viagem, 14, 6 horas de trabalhos em casa, corrigindo o trabalho, preparando aula. É desumano. Desculpa. É desumano o que se faz com o professor. Seja ele aposentado, seja ele em carreira atual. Quando você para pensar o que, que é a realidade que ele vive, ele, com todas as suas responsabilidades, porque se ele é um professor, ele não é um professor só na sala de aula, gente, me perdoem. Ele coordena a sua família, os seus vizinhos, a família dos amigos, a família do primo, a família do sobrinho. O professor tem esse estigma de que ele tem uma resposta. A pauta é muito difícil. É muito difícil consolar quem perde alguém dessa forma. É muito difícil prevenir quem tem um objetivo e um propósito na vida. Você não vai poder segurar, né? Uhum. Mas o nosso propósito principal é bem informar, para poder qualificar os seus pensamentos, para poder te dar alternativas de poder salvar uma vida. É disso que a gente está falando.
Inclusive, me desculpe interromper.
Miguel, interrompa.
Não, só queria reforçar o alerta, porque eu tive alguns amigos que infelizmente já se foram por causa disso. E depois disso, meio que serviu de alerta para prestar mais atenção nos sinais. Existem os sinais que são claros, né? Que tipo são as falas explícitas, falando, não aguento mais viver, enfim. Mas existem aqueles tipos de falas que uma vírgula fora do lugar já diz muita coisa. E depois que eu comecei a prestar atenção nisso, eu vi tipo como o meu círculo de amigos tá passando por isso, assim, sabe? E graças a esses sinais, hoje o círculo já está bem mais feliz. E só para reforçar mais o alerta mesmo, para todo mundo prestar atenção, cuide de quem cuida de você. E porque, né, é triste perder alguém dessa forma.
Nós conversávamos com a vereadora Georgia Prats. Ela mandou um áudio, eu vou te mandar aí, Migui, para a gente poder colocar para o nosso ouvinte. É um áudio da nossa amiga. Nossa amiga, a vereadora Georgia Prats. Conversei com ela esses dias. Eu falei, manda a tua mensagem para o nosso público, para quem é da rádio, para quem é do Instagram. Tá aí para você, Migui? Chegou? A gente busca apoios. Eu acho que sim, quando você se sente vulnerável, busque apoios. Quando a gente não tem certeza de um tema, busque apoios. Não é feio pedir ajuda.
A rede de apoio é fundamental, né?
A rede de apoio é fundamental. Confiar em alguém é fundamental. Sim. Existe alguém que você pode confiar. Acho que isso é bom. Chegou para você, Miguel?
Chegou. Mas é só para reforçar, eu acho que uma das coisas que... não influencia, eu não gosto dessa palavra, mas quando a pessoa busca a rede de apoio e muitas vezes faz um pouco caso, sabe, tipo, falar não é capaz que você pensa assim, não sei o que, sabe, tipo, e pode servir como um gatilho muito grande essas coisas, esse tipo de fala.
A pessoa subestimar, sim, alguém, exato, que pediu, exato, ajuda. Pra ficar atento pra quem pediu ajuda não ser subestimado. Podemos mandar o áudio? Podemos.
O Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre a saúde mental. É uma oportunidade para discutirmos esse tema que é muitas vezes negligenciado, mas que nos afeta em todos os âmbitos das nossas vidas. Contudo, é importante que a gente não perca de vista o aspecto político dessa discussão. Esse tema não pode ser tratado somente como uma questão individual, mas sim uma questão coletiva. A saúde mental da população é impactada por problemas estruturais. Por isso, demanda não só políticas públicas voltadas à saúde, como também a várias outras áreas. Não há saúde mental quando se passa fome, não há saúde mental quando não se tem moradia, não há saúde mental que resista ao desemprego, à pobreza extrema, à violação dos direitos humanos básicos. Então, promover a saúde mental é também pensar em todos esses aspectos. É por isso que é o nosso dever lutar por políticas públicas que abordem essas áreas de maneira integrada. Só assim podemos construir uma sociedade mais saudável e resiliente para todos, onde a saúde mental da população seja uma consequência de uma política eficiente, humanizada e alinhada aos direitos humanos.
Muito obrigada, Jorge, que mandou a mensagem aí para nós. A gente estava falando das professoras, dos professores e principalmente das crianças, porque é o que tem surpreendido, não?
Sim, a gente buscou também algumas questões referentes a as crianças e aos adolescentes, e a saúde mental das nossas crianças, ela tem estado bastante afetada. E uma coisa que me chamou a atenção é que isso começa a acontecer a partir dos 10 anos de idade, ou seja, aluno de sexto ano. Então, assim, o que que você vai observar em termos de saúde mental? Se essa criança está sofrendo bullying, cyberbullying, tem as questões familiares, mas como que você vai observar a saúde mental dela na prática, né? Já que você não tem como entrar na cabecinha da criança. E começa pela questão das automutilações, né? Das autolesões, que na escola, eu acho que é o local, muitas vezes, que a gente, se a família for aquela família que não dá atenção necessária, não tem um cotidiano muito próximo da criança por outras questões, não vai observar, né, essas autolesões, de você tá se cortando com apontador, com a tampa da própria caneta, nos braços, nas pernas, né? Na barriga, ou seja, eles se automutilam, eles se queimam, né? Eles usam o banheiro para fazer isso. Então, o professor, ele tem assim, um papel fundamental para observar esse tipo de situação. Só que as condições de trabalho acabam fazendo com que a gente não consiga, né, ter essa visão mais aguçada. E muitas vezes a gente também não tem o preparo. Esse preparo acaba vindo para alguns ou com experiências muito impactantes ou então com o tempo. É, você observar um aluno que com o calor que está hoje, ele está lá de moletom, né, mangas compridas, ou com os braços cheios de pulseiras. Será que é só enfeite mesmo ou está escondendo essa automutilação? Então, acho que são sinais que servem de alerta. E essa coisa do corpo chama muito a atenção na escola, porque a escola é um local de socialização e eles até podem esconder, mas um coleguinha vê, vai lá, conta para o outro, que conta para o outro, até que acaba chegando, né, no professor, na equipe pedagógica, e daí é o momento que a gente entra com uma atenção mais redobrada em cima dessa criança. Então, estão aí, né, os sinais, inclusive, na pele. Isso é muito, acho que impactante, talvez a Luana atenda muitos casos nesse sentido, né?
Sim, é bastante comum, é muito assustador, né, para quem vê, né, familiar ou professor, enfim. Mas eu acho que é bem importante isso que você diz, no sentido assim de que o professor tem que notar, né? Mas assim como a Georgia comentou no áudio, como é importante proporcionar uma rede de apoio. Uma rede de apoio significa que tem que ter múltiplos acessos, né, de ajuda para uma pessoa. Não dá para concentrar só, né, que a escola resolva ou só que uma pessoa de confiança resolva.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.